Abrace uma Carreira, o programa em que os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Pois é, tudo de bom para você, obrigada pela sua sintonia. Olha só, o programa, se você tiver pego pela metade, você vai lá, pegou pegada, hein, professor? Português, hein? Vamos lá. É, a gente, você vai no jornal.usp.br, clica lá, Abrace uma Carreira de Letras, e esse programa vai estar lá, o post inteirinho para você, você ouve. Se você é professor, você pode colocar para os seus alunos ouvirem, né? Tem uma professora agora que acabou de fechar comigo. Ela falou: olha, eu não estou conseguindo localizar no site o programa Os Abraços. Eu mandei para ela, ela vai colocar para os alunos dela. Olha que legal, né? Então é isso aí. Você entra lá no jornal.usp.br, pega o post e coloca o programa Abrace toda quinta-feira no ar às 13 horas ao vivo e reprise no domingo às 4 horas da tarde, professor. Nos 93,7 FM. Então, tem mais aqui uma pergunta, professor, do aluno que chegou, da aluna. A Patrícia Reis Oliveira, ela tem 16 anos, ela pergunta por e-mail: como eu posso saber se tenho afinidade com letras?
ótima pergunta. A gente fica até assustado com que perguntas virão, né, de repente. Mas essa, assim, como é que você pode saber se tem afinidade com letras? Para eu responder aqui muito rapidamente, eu diria: você tem que ler muito num curso de letras, e por mais que pareça loucura ou lugar comum dizer isso aqui, a gente às vezes tem que dizer isso dentro do curso para alunos nossos que estão lá, ressaltar isso.
Aqui, não, e a pergunta também é se você já está lendo, né?
Se você já está lendo, você tem que gostar de ler, de fato, você tem que gostar da sua língua, você tem que ter afinidade com essa língua. Enfim, eu não vou nem trazer experiência pessoal, porque a minha experiência pessoal foi que eu caçava livros em sebos na minha cidade e eu lia muito antes. Então, quando eu só fui descobrir o curso de letras e como ele funcionava, quando eu vi o manual depois, mas eu falei, então é isso que eu quero, porque é isso que eu sempre gostei de fazer, é ler. Então, a gente tem... O aluno faz obrigatoriamente muitas disciplinas de literatura portuguesa, literatura brasileira, além dos estudos teóricos de linguística e tudo mais, e tem que ter esse prazer de lidar com a palavra, esse prazer da leitura, né? O aluno que fala, olha, eu não tenho paciência para ler um livro inteiro, a gente fala, então é melhor você procurar outra área, porque você está lidando justamente com a língua. Então você vai ter que ler muito. A gente ouve às vezes uma outra pergunta meio deslocada em sala de aula, e a pessoa interpreta como grosseria, mas eu já ouvi em sala de aula falar, nós vamos discutir tal romance de um autor, e um aluno perguntar se existia a versão resumida do romance. Eu falei, eu me pergunto, há alguma coisa errada aqui, né? Nós estamos trabalhando com, exatamente, estamos trabalhando com a literatura, com a língua, com estudos teóricos, né? E com estudos práticos, teóricos.
Tira a terra dos sertões de Euclides da Cunha, deixa só o homem e a luta.
Exatamente, tira a terra e pronto.
É a parte mais difícil, digamos assim, o solo. Tira, então resume, né? Quer dizer, absurdo, né?
Exatamente, é um absurdo. Então você tem que ter afinidade com a leitura. E se você vai aí dentro dos cursos, é tradicional nos cursos de filologia ou de letras que você vá se encaixar um pouco mais e vai gostar um pouco mais de pesquisar na área de literatura ou na área de língua. Então, se você vai... Mas as duas são estudadas como disciplinas básicas em várias vertentes dentro do curso durante a graduação. Então, se você não gosta de ler, é um primeiro passo. Em segundo lugar, se você não gosta de língua, se você não se encanta com esse mecanismo fantástico, sim, de como funciona a língua, já que a língua expressa muito, as línguas expressam, a gente, muitos linguistas estudam isso, né? Formas de pensamento diferentes.
O que era, o que é, o que será a língua, esse movimento.
Exatamente, o movimento da língua, como se transformou a língua, como se transforma, como vai se transformar para o futuro. Então, se isso não encanta, você não vai ver uma afinidade com o curso de letras, né? Mesmo que você pense em trabalhar de maneira muito prática, como tradutor, ou como intérprete, ou como revisor, você tem que gostar da sua língua.
Aliás, não só em letras, mas eu diria que em qualquer curso das humanidades, seja na história, nas ciências sociais, na geografia, sim, o trato com o texto é algo fundamental. E com diversos tipos de texto, porque muitas vezes, eu falo por uma experiência pessoal, tem-se o costume de ler a literatura, mas você vai ter que ler texto sobre a literatura, você vai ter que ler crítica. Na área da linguística, você vai ter que ler textos técnicos sobre conceitos da linguística. O que pode parecer um pouco difícil no primeiro momento, mas é um desafio que vale muito a pena de ser superado e enfrentado, porque amplia o seu repertório cultural, amplia a sua visão de mundo e te permite olhar as coisas coisas, inclusive coisas do dia a dia. Você vai ouvir o jeito que as pessoas falam no ônibus, o jeito que as pessoas falam no interior. Você vai olhar para esses fenômenos de uma forma diferente.
É, o que é interessante, muito interessante. Professor, será que, uma perguntinha rápida, será que também alguns equívocos, eles não surgem de... o curso de letra está ainda associado a essa questão das belas letras, enfim, sabe, os grandes livros, os grandes clássicos, os grandes autores, quando na verdade já não é mais isso, né? O estudo da língua, como a língua se comporta, né? Enfim.
Pode ter relação com isso, se há alguma, já não é mais isso, né? A gente, por exemplo, já estuda, nós temos núcleo de estudos sobre a língua culta, a língua padrão, a língua culta, a língua coloquial. O erro já não é visto mais exatamente como um erro pela linguística, mas ele é visto como matéria de estudo para a linguística, né? A literatura é a mesma coisa, né? A ideia do estudo do cânone, das grandes obras, das belas letras, né? A gente hoje tem gente trabalhando dentro do nosso curso de letras, por exemplo, tem gente que trabalha com autores que não estão ligados ao cânone, que são autores, por exemplo, gente da área de francês que trabalha com poesia ou literatura canadense em língua francesa. Sim. Então, outras vertentes de literatura que não estão ligadas aos grandes clássicos, né? Então, a abertura é muito grande, não é mais
outra
aquilo.
Coisa hoje,
é outra,
né? Coisa. E o erro tornou-se o conhecimento provisório, né?
Pois é.
Conhecimento temporário.
E, inclusive, a capacidade de compreender todos os fenômenos ligados à língua. Isso é uma coisa muito interessante. Então, evidentemente que é importante a pessoa ler Machado de Assis, ler Carlos Drummond de Andrade, mas muitas vezes um objeto de estudo tão interessante, e para eu que sou oriundo da história, isso aparece ainda mais. Você estudar um best-seller, por exemplo, por que um livro como Harry Potter faz tanto sucesso? Você ler esse texto e entender, ou você estudar literatura oral, por exemplo, ou fazer análise de um texto de jornal, por exemplo, que é um texto sem nenhuma muito pouca riqueza no sentido artístico, não é um texto elaborado, mas por outro lado tem uma série de informações e uma série de capacidades de comunicação que aquele texto traz consigo, que só uma pessoa bem capacitada é capaz de analisar, inclusive ver coisas do dia a dia. Então não precisa ser necessariamente uma ligação com o texto artístico, embora isso seja importante, mas acho que uma atração pelo texto, pela palavra.
Professor, o Bessa falou uma coisa interessante aí, falou de belas letras, né? Quem se forma em letras é reconhecido que beletrista? Eu vi isso daqui na internet, eu falei, tem que perguntar.
Não, isso é quem se forma em direito. Bacharel e beletrista.
Beletrista.
A gente costuma falar que é bacharel em letras, alguns falam letrado, mas eu acho que pode levar alguns equívocos.
Letrado, né? É bom.
Bacharel em letras. Né?
E alguns terminam o curso, né? Não letrados, como é que é?
E letrista aqui só o Reinaldo.
Bacana.
Eu
gente,
adoro isso.
Que delícia essa área. Olha, muito bacana mesmo. Professor, vamos falar assim, mandar aquele recadinho. O Pedro também, o Bessa que está aqui. Para quem quer entrar na Universidade de São Paulo e fazer letras. Aliás, tem muita gente que passou a ver estudantes aqui, vieram alguns estudantes aqui e achava que ficou com medo de ser barrado na portaria da Universidade de São Paulo, pensando que tinha que pagar, que tinha que ser o Jesus Cristo descer lá e dar autorização para ele entrar. Muita gente não sabe que a USP é de graça. É uma coisa impressionante. E o professor me contando que participa da feira de profissões e a maioria dos alunos realmente não sabem, né? Eu queria que você mandasse o recado para quem quer estudar na Universidade de São Paulo sem pagar mensalidade, gente, porque não precisa. Aqui é a universidade pública e gratuita, de graça.
E de qualidade.
Eu acho que nós temos a feira de profissões que acontece anualmente, eu participo dela representando a minha faculdade, muitas vezes também, muitos professores participam dela, a nossa faculdade, nosso curso de letras e a nossa faculdade vai estar presente esse ano. Neste ano ela acontece no Parque Cientec, que é em frente ao Zoológico de São Paulo, ali perto da Imigrantes, de 24 a 26 de agosto, agora, neste mês. Então os estudantes vão à feira, eles conhecem todas as áreas de conhecimento, todos os cursos da faculdade, ali tem estandes que apresentam seus projetos, apresentam como funcionam, o que é, como formam. Isso que a gente conversou aqui agora acontece para todas as faculdades. A Letras vai estar lá também como curso, a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas vai estar lá com todos os seus cursos também. E é o momento do estudante no ensino público, do ensino privado, ele vai lá conhecer a faculdade. Eu participei e ouvi muitas vezes recentemente de estudantes nessa feira de profissões, em outros eventos em que temos esse contato de extensão da universidade junto para se aproximar ao seu futuro estudante, dizer que não sabe sequer que a universidade é gratuita, né? Então ali pode ser uma boa oportunidade, deve ser, é uma boa oportunidade, uma grande feira que nós fazemos todo ano para conhecer essa universidade que é gratuita, né, e conhecer os cursos, conhecer. Se for visitar, entre nos estandes, pergunte, olha, viu o estande da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas? Quer saber sobre letras? Pergunte lá, vai ter gente, vamos ter muitos monitores lá explicando, professores participando, eu vou participar também. Então, a gente está lá para conversar com os estudantes, explicar o que é a carreira, explicar o que é o curso, como ele funciona, o que, que ele vai ver aqui. Isso pode ser um momento muito importante para essa aproximação. Pode ser não, ele é um momento muito importante para essa aproximação entre a universidade e seu futuro estudante lá fora.
Professor, agradeço demais a sua participação, sua entrevista, obrigado. Tá? Volte sempre aqui. Vamos, Pedro, manda seu recadinho para o aluno, você que é aluno da universidade, faz graduação.
Eu gostaria de dizer, não só para a pessoa que está pensando em entrar no curso de letras, mas que está pensando em entrar em qualquer curso de humanidade, para se preparar, porque a vida não vai ser fácil. São possibilidades profissionais, às vezes, muito difíceis, tanto como professor, como revisor, no mercado editorial, mas... Se eu posso dizer alguma coisa com profunda convicção, é que é uma carreira que traz muita satisfação por si mesma. Muitas vezes, independentemente do seu sucesso profissional, você vai ter uma grande satisfação em trabalhar com o que você trabalha, porque é algo que traz muita alegria e, sobretudo, traz conhecimento. E gostaria de dizer, sobretudo, já que a gente está falando do acesso à universidade, para os negros, para os pardos, para os indígenas e para as pessoas de escola pública, que a USP esse ano aprovou cotas. Então... se informe sobre os seus direitos, porque você agora pode estar mais próximo de entrar na USP do que você imagina. Além de ser gratuita, você pode ter como direito seu o acesso a essa universidade que é tão importante para o nosso país e para o nosso estado.
Beça, seu recadinho.
Não, só agradecer, ver se eu consigo dizer em um minuto, né? Só queria agradecer mais uma vez pelo espaço, Miriam querida, essa casa que sempre me recebeu meu trabalho muito bem, enfim, para falar de uma das minhas grandes paixões, que é a literatura, enfim, a música. São as duas grandes paixões, né?
Bacana, gente, muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui hoje, quero agradecer aqui especialmente o Márcio Ortiz, que está na mesa de som, a sonoplastia também às vezes é feita pelo Thales Almeida, o Benê Ribeiro, que está de férias, e o diretor da Rádio USP, Dagoberto Alves, comandando aqui a gente, tá? Eu quero agradecer a todos, a apresentação e produção do programa foi minha, grande abraço, até a próxima, e a gente vai ficando com a música que o Pedro escolheu pra gente ouvir.
Vamos ouvir do grande Chico Buarque, Uma Palavra.
Palavra-prima, uma palavra só, a crua palavra que quer dizer tudo. Anterior ao entendimento, palavra, palavra viva, palavra com temperatura, palavra que se produz, muda. Feita de luz mais que de vento, palavra, palavra dócil, palavra d'água pra qualquer moldura, que se acomoda em balde, inverte em mágoa, qualquer feição de se manter, palavra, palavra minha, matéria minha, criatura, palavra, que me conduz, mudo, e que me escreve desatento, palavra. À noite, quase palavra que um de nós murmura, que ela mistura as letras que eu invento, outras pronúncias do prazer, palavra, palavra boa, não de fazer literatura, palavra, mas de habitar fundo o coração do pensamento, palavra. Thank you.
Você ouviu pela Rádio USP Abrace uma Carreira, o programa em que os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.